Primeiro-Ministro aponta baterias a PS e Chega, acusa os dois partidos de estarem a alargar a aliança que tem no continente também à Madeira. As palavras de Luís Montenegro tiveram, entretanto, respostas. Alberto João Jardim, o antigo presidente do Governo Regional, diz que o Primeiro-Ministro está mal informado sobre o que se passa no arquipélago. As políticas públicas devem responder ao que preocupa os cidadãos quanto à integração dos imigrantes. Ideia deixada pelo investigador Pedro Góis, um dos autores do barómetro da imigração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, neste que é o Dia Internacional das Migrações.
Esta hora com 11 graus em Lisboa, Faro está com 14 graus, o Porto com 15, 17 graus agora em Ponta Delgada, estão 19 no Funchal. E agora as notícias com Pedro Guilherme.
Luís Montenegro acusa o PS e o Chega de estenderem a aliança que têm no continente também à Madeira e de desrespeitarem a vontade do povo. No dia em que caiu o governo regional, com a aprovação da moção de censura apresentada pelo Chega, o Primeiro-Ministro questiona os motivos da oposição e diz que vai falar com Miguel Albuquerque para fazer uma avaliação política. Foram ideias deixadas num discurso no jantar de Natal do PSD esta noite na Assembleia da República. Inês Ameixa.
É mais uma prova da aliança entre Partido Socialista e Chega. Desta vez, diz Luís Montenegro, na Madeira.
Para derrubar um governo que foi eleito e reeleito nos últimos 12 meses. Teve duas confirmações eleitorais da vontade popular. Aconteceu alguma justificação plausível que não apenas argumentos de lana caprina para deitar abaixo um governo?
O primeiro-ministro e líder do PSD promete falar em breve com Miguel Albuquerque.
Falo-ei serenamente nos próximos dias para fazermos uma avaliação política.
E não tem dúvidas sobre a aliança entre PS e Chega.
Estão a contribuir, ao contrário daquilo que dizem, para enfraquecer a democracia.
Luís Montenegro serve-se do exemplo para insistir na ideia de que na Assembleia da República PS e Chega se juntam para bloquearem o trabalho do governo. Fala num partido extremista de manipulação estéril. Já sobre o PS...
É um partido socialista, esse sim, desorientado.
Quem não está desorientado é o PSD. É pelo menos esse o desejo de Luís Montenegro, que neste jantar trocou presentes com o líder parlamentar, Hugo Soares.
Peço que o vão continuar a orientar no bom caminho. É um astrolábio e são três medalhas que constituem um relógio noturno para não perder o sentido correto de orientação.
É um livro com todos os momentos da campanha. Por favor, senhoras e senhores deputados, até ao Parlamento e o seu presidente de partido, até São Bento.
No sapatinho, Luís Montenegro tem também a prenda de passar o primeiro Natal como líder do governo.
Um jantar de Natal com direito à troca de prendas. O antecedente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, responde a Luís Montenegro, diz que o Primeiro-Ministro não está por dentro da situação na Madeira. Entrevistado esta noite na RTP3, o ex-líder do PSD Regional sublinha que muita coisa mudou para os madeirenses nos últimos tempos.
O Dr. Montenegro estava aqui a falar, eu penso que ele não está bem dentro da questão da Madeira. Mudou-se de modelo de desenvolvimento, isto é, agora há um modelo apoiado na subsídio ou dependência, com a importação de mão de obra, com a correspondente pressão inflacionista no mercado, com perda de qualidade de vida de madeirenses e com a transformação errada de um turismo de alta qualidade num turismo de massas, num turismo de pé descalço. Há aqui qualquer coisa que não está bem.
Nesta entrevista à RTP3, Alberto João Jardim disse também que é errado dizer que há um tempo da política e um tempo da justiça, tendo em conta as suspeitas em torno do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. As políticas públicas devem responder ao que preocupa os cidadãos quanto à integração dos imigrantes. É isso que defende o investigador Pedro Góis, um dos autores do barómetro da imigração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, conhecido na véspera do Dia Internacional das Migrações, que se assinala hoje. 2/3 dos inquiridos consideram que os imigrantes são importantes para a economia, mas olham também de forma menos positiva para imigrantes provenientes do sul da Ásia. Pedro Góis lembra que isso deve ser tido em conta.
Nós fizemos no país todo e mesmo assim a imagem é uma imagem. Os imigrantes são positivos para a nossa sociedade, para a nossa economia, mas, e este mas é aquilo que deve liderar as políticas públicas que têm que ser desenhadas. Mais cuidado na seleção dos migrantes, na entrada do país, nos processos de regularização, uma certa ambiguidade nas respostas. O que nos parece importante é que, de facto, 2/3 dos portugueses percebem a importância da imigração para o país. E esse é um dado absolutamente relevante, porque nós precisamos de imigrantes e, portanto, é bom que esta necessidade vá ao encontro também da percepção que a população tem desta imigração.
Este estudo, a nível nacional, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, foi realizado antes de Pedro Góes assumir o cargo de diretor científico do Observatório das Migrações. Já o presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, António Vitorino, considera que não foi tido em conta o papel das políticas públicas de integração. Esta noite, no programa É ou Não É, da RTP1, António Vitorino lembrou que as autarquias estão na linha da frente na integração dos imigrantes.
Nos últimos 5 anos tivemos imigrantes que não preenchem o perfil histórico e clássico, que eram imigrantes oriundos de países já de expressão oficial portuguesa.
Sim.
Esta última vaga de imigração, Bangladesh, Nepal, Paquistão, Índia, não são originários de países de expressão portuguesa, como é óbvio, e portanto a questão da aprendizagem da língua tem que ser assumida pelo Estado, porque sem aprender a língua não há processo de integração. Os protagonistas dessa integração são sobretudo as autarquias locais. São os responsáveis da linha da frente. São aqueles que têm uma imediação e uma interação com os imigrantes que podem facilitar ou não facilitar a sua integração.
Presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, António Vitorino, esta noite na RTP1, na véspera de se assinalar o Dia Internacional das Migrações. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, recebe o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e vários líderes europeus hoje em Bruxelas, numa altura em que faltam poucas semanas para a tomada de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Os aliados europeus e o presidente ucraniano estão preocupados com a possibilidade de uma suspensão da ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia. É uma reunião de caráter informal que vai centrar-se no apoio à Ucrânia, em particular no campo da defesa antiaérea. Outros líderes de países europeus devem estar presentes, bem como o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Os Estados Unidos, que dizem que centenas de soldados norte-coreanos foram mortos ou feridos em combates com o exército ucraniano na região russa de Kursk, é o que diz um alto funcionário militar, sob anonimato, citado pela agência France Presse, sem, no entanto, avançar o número exato de baixas. O exército ucraniano disse nas últimas horas que a Rússia tem conduzido operações ofensivas na região de Kursk, com recurso a militares norte-coreanos. Milhares de soldados foram enviados para a Rússia nas últimas semanas para apoiar o exército de Moscovo. O Kremlin nunca confirmou a informação, enquanto que Pyongyang não confirma nem desmente o destacamento de militares para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
Ouvimos Pedro Guilherme na edição das 5, simultâneo Antena 1, Antena 1 Açores e Madeira, RDP África e RDP Internacional, tudo em noticias.rtp.pt.
Notícias com a Antena 1, bom dia, são 6:08, vamos à atualidade em francês. Baptiste Bertolin, bonjour.
Bonsoir à tous. François Bayrou se rendra à Mayotte dès lors que son gouvernement sera constitué. Une fête ce mardi soir par le Premier ministre lors de l'émission Unis pour Mayotte diffusée sur France 2. Pour sa part, Emmanuel Macron se rendra au chevet des Mahorais jeudi. Le chef de l'État a déclaré qu'il souhaitait décréter un deuil national sans en préciser la date. C'est une première depuis l'année 2020 et la pandémie de coronavirus. Le dernier bilan du passage du cyclone Chido à Mayotte fait état de 22 morts et plus de 1300 blessés. Un couvre-feu est désormais instauré tous les soir entre 22h et 4h du matin jusqu'à nouvel ordre. 48 évacuations sanitaires ont déjà été effectuées depuis lundi vers La Réunion. Dans le chapitre politique, le Sénat a donné ce mardi soir son premier feu vert en commission à la loi spéciale, un texte qui pallie l'absence de budget après la censure du gouvernement Barnier. Il permettra d'assurer la continuité des services de l'État en attendant le vote d'un budget en bonne et due forme prévu pour le début de l'année. L'adoption définitive pourrait intervenir dès ce mercredi. En parallèle, François Bayrou continuera ses consultations ce mercredi en vue de constituer son gouvernement. Dans l'actualité également, il va falloir perdre cette habitude. La circulation interfile pour les motards sera interdite à compter du 1er janvier. C'est la fin d'une expérimentation démarrée en 2021 dans 21 départements, en région parisienne, dans la métropole lyonnaise ou encore dans le Nord et les Alpes-Maritimes. Le motard s'exposera à une amende de 135€ et au retrait de 3 points sur son permis de conduire. Et puis c'est une tradition, à quelques jours de la nouvelle année, Uber vient de faire la rétrospective de son année 2024, avec notamment le trajet le plus cher enregistré sur la plateforme. C'était le 26 juin dernier. Un client a rallié l'aéroport de Nice à la ville de Genève, en Suisse, pour la somme de 1246€. À l'inverse, le trajet le plus court a été réservé aux touristes espagnols, là aussi sur la Côte d'Azur. Elle sortait de Boîte de Nuit à Saint-Tropez pour une distance de 420 mètres.